financeiro plurianual para o qual o Governo está muito empenhado, e terminar, como não poderia deixar de ser, por apoiar completamente e sublinhar o empenho da presidência polaca em guiar as suas atividades e a começar desde logo pelas suas prioridades, com base nos valores fundamentais da União Europeia, incluindo o Estado de Direito, em linha com, aliás, a agenda estratégica da União Europeia para os próximos anos. Muito obrigada e estou à disposição para as perguntas dos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Senhora deputada Regina Bastos, se faz favor, dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados, a presidência da Polónia marca o início de um novo ciclo em muitas frentes, como disse a Sra. Secretária de Estado. Temos em funções um novo trio institucional na União Europeia, abraços com urgentes mudanças, não só económicas, como digitais, energéticas, sociais e também alterações climáticas. Atrevemos-nos a dizer que as palavras de ordem deste novo ciclo terão que ser ambição, coragem e exemplos de liderança. Ambição nas bem definidas prioridades da presidência polaca, que nos conforta com um líder confiável e conhecedor da construção europeia, uma referência e um exemplo. Coragem para enfrentar uma nova era exigente na defesa e segurança. Assim reclamam as ameaças externas, em particular a agressão russa da Ucrânia e o reforço da nossa capacidade de defesa interna, mas também no papel de complementaridade que temos de assumir com responsabilidade perante os nossos aliados da NATO, valorizando a par as relações transatlânticas que são de hoje, que foram de ontem e que serão de futuro. Está certa a presidência polaca que acompanha a visão do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, ao apelar para a necessidade de aumentar o financiamento da defesa pelos Estados-membros e a criação de uma base industrial de defesa mais robusta. Como também não podem ser ignorados os sinais lançados pela iminente administração norte-americana, que todos os líderes europeus conhecem. E por isso o programa desta presidência sublinha que é preciso que os países da NATO façam mais. É reveladora também a opção estratégica da Comissão Europeia de priorizar a defesa com a criação inédita de um novo portfólio cujo titular, o Comissário Europeu Andrius Kubilius, com muito acerto disse que a necessidade da Europa gastar mais em segurança não é uma imposição de Trump, é uma imposição de Putin. Os valores apontados para o investimento em defesa de 5% do PIB são um ponto de partida do presidente americano eleito e que excedem os atuais 2%. Sobre esta questão, o nosso primeiro-ministro assegurou em julho passado, na cimeira da NATO em Washington, antes ainda das eleições americanas, que Portugal não vai falhar o plano de investimento e assumiu como objetivo a criação de um novo cluster na nossa economia centrado nessa indústria. Mais, comprometeu-se a antecipar o investimento de 2% antes do prazo previsto de 2029. Senhora Secretária de Estado, considera que a União está pronta para responder a estas exigências na área da defesa e segurança com rapidez e eficácia? Ainda nesta área, relembro que a União, na revisão intercalar do quadro financeiro plurianual 2021-2027, disponibiliza 5 mil milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa no âmbito do novo instrumento STEP. Senhora Secretária de Estado, considera que estes investimentos poderão implicar cortes noutras despesas públicas? A verdade é que recentemente o Sr. Ministro das Finanças disse que não há esse risco por existirem recursos próprios graças à política de contas certas. Finalmente, uma das prioridades da presidência polaca centra-se no combate à desinformação e à interferência externa. O governo português acompanha esta preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para questão colocada no âmbito do tempo do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho dispõe de 3 minutos e 53.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Estamos no início desta presidência, mas já há pelo menos uma certeza. A Europa vive tempos que não são fáceis, mas também por isso são tempos desafiantes e que podem representar uma oportunidade para nos reposicionarmos. Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, além da importância da segurança e da defesa e das migrações, deve-nos também preocupar o tema da competitividade da nossa economia europeia. Sem uma economia competitiva, não teremos nem forma nem recursos para financiar a política de segurança e defesa que ambicionamos, bem como a manutenção do Estado Social Europeu, tal como o conhecemos, fundamentais na Europa que nos une. Os diagnósticos estão feitos e estão bem feitos, e exemplo disso são os relatórios Draghi e os relatórios Letta. Não temos tempo a perder, importa agora agir rápido e de forma concertada e de forma eficaz. Abordando aqui a questão da competitividade e os esforços que devem estar concentrados na promoção do mercado único e no reforço da industrialização europeia, removendo barreiras do comércio transfronteiriço, particularmente no setor dos serviços, eliminando obstáculos burocráticos e apoiando a inovação e a digitalização da indústria. É da maior importância promover um mercado de capitais mais dinâmico, com maior envolvimento de capital privado na economia, na transição verde e digital, sendo tudo isto essencial para fortalecer a competitividade da União Europeia. É mesmo urgente que assim seja e Portugal deve acompanhar esta posição. Mas a economia europeia enfrenta desafios em 2025, uma série de novas ameaças que rapidamente nos podem colocar numa situação de recessão. Nas 50 maiores empresas no setor tecnológico, a Europa só consegue colocar 4. A maior parte delas são norte-americanas ou chinesas. O investimento em I+D, realizado pelas empresas europeias, é metade do investimento das empresas norte-americanas, muito focado no setor automóvel, onde não temos a liderança dos transportes ou dos veículos elétricos liderados pelos chineses. E a nova política comercial da nova administração Trump, que ameaça a Europa em aplicar taxas de 10% e 20%, é também um desafio. E a economia europeia tem no mercado dos Estados Unidos o seu principal mercado, com mais de 500 mil milhões de bens exportados, extracomunitários, 20% do total das exportações. Isto poderá ter um impacto negativo e também para Portugal, porque os Estados Unidos representam o quinto maior mercado ou o quinto maior parceiro comercial, com 7% das nossas exportações e mais 9 mil milhões. E ainda a situação orçamental de alguns países europeus, que vai colocar preocupações nas instituições europeias e nos mercados financeiros, podendo ser um motivo de instabilidade económica, agravando os custos de financiamento, limitando a política orçamental para ajudar as economias. E aqui Portugal também deve manter uma política orçamental prudente, sem grandes aventuras, e isto é bom que os partidos da oposição também ouçam. É, pois, nossa convicção que a influência da Europa no mundo não se fará só por força das suas virtudes e dos seus valores, a força europeia depende também da sua força económica global. Senhora Secretária de Estado, no contexto da presidência polaca, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Considera que a presidência polaca pode efetivamente iniciar uma nova fase de ações no sentido de completar um mercado único, reduzindo burocracia e investindo nas competências e na inovação? Serão os desafios das alterações climáticas e da defesa motores para impulsionar a competitividade? E está o governo português alinhado com esta necessidade? Finalmente, relativamente à Europa social e necessitando um mercado único de uma verdadeira dimensão social, em que medida a posição polaca integra estas prioridades nas suas preocupações de inclusão e coesão? Se sim, o governo português acompanha esta preocupação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, faz favor para responder. Dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço as questões dos Srs. Deputados, que são muito pertinentes, e gostaria de começar por falar, por responder às questões relacionadas com a segurança. E aqui para dizer dois ou três pontos. A senhora deputada referiu e bem e deu uma visão geral do que a Comissão Europeia tem feito no sentido de reforçar a defesa, que tem a ver com despesa em defesa, mas também tem a ver com uma visão diferente sobre uma política industrial, para a defesa, tem a ver com as prioridades, a forma até institucional como se olha para a defesa, tendo um comissário agora especializado para esta área. Temos também a revisão intercalar dos fundos europeus e temos o que será seguramente uma dimensão mais significativa dos fundos europeus nos próximos anos, no próximo quadro financeiro plurianual, dedicado a despesas, em particular para fomentar a indústria de defesa. É compreensível, isto é uma das prioridades da presidência polaca, é uma prioridade que já vem na sequência do que é a constatação da Comissão Europeia também, de que existe, é preciso que os Estados-membros e que a própria União Europeia tenham que investam mais em segurança e defesa, o que é totalmente compreensível dadas a exigência do momento em que vivemos, com uma guerra que está literalmente às portas da Europa e com uma circunstância de haver atores externos a tentar influenciar a União Europeia através de instrumentos híbridos não convencionais e que afetam todos os Estados-membros da União Europeia, situação, aliás, que foi referida também no anterior Conselho Europeu e foi, aliás, também assinalada pelo Sr. Primeiro-Ministro no debrief do Conselho Europeu de dezembro. Portanto, perante todas estas circunstâncias, pode-se dizer que é totalmente compreensível este reforço da política de defesa. A União Europeia está a fazer, Portugal acompanhará dentro das suas responsabilidades também esta política. E para responder à sua pergunta, que eu acho também é muito relevante, sobre se isto compromete as restantes políticas do Governo. Eu diria, concordando inteiramente com o que disse o Sr. Ministro das Finanças, eu argumentaria, sucintamente, os seguintes pontos. Em primeiro lugar, uma economia que cresce é uma economia que pode ter mais despesa em geral, em vários setores da economia, em que é mais fácil gastar, fazer a despesa nas áreas que consideramos prioritárias, sem que isso seja comprometa outras áreas que também são prioritárias. E, portanto, uma economia a crescer não existe um jogo de soma nula, não é? Num jogo de soma nula em que está tudo estagnado, para fazer crescer um lado é preciso reduzir o outro. Não é aqui o caso e, portanto, isso não deve ser uma preocupação. Mas eu acrescentaria outra coisa. Acrescentaria que uma parte da despesa em instrumentos de segurança e defesa têm várias utilizações. Podemos pensar que vários aspectos das infraestruturas podem ter utilizações civis e militares. Há várias despesa que se pode, um montante considerável de despesa que pode ser feito, que tem utilizações para outros âmbitos. É também verdade isto no caso da investigação. E por isso acho que não será, na minha perspectiva, não vejo que isto seja um problema. Agora, para falar sobre a competitividade, que é um tema também muito relevante, eu gostaria, e agradecendo as perguntas do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, eu gostaria de referir aqui dois ou três pontos. A começar por dizer que a competitividade teve um novo ímpeto nos últimos anos e em grande parte, o debate sobre a competitividade sempre teve um grande ímpeto, ou deveria ter tido, mas o debate teve um grande ímpeto nos últimos anos e em particular com os relatórios Letta e Draghi, porque de facto se tornou óbvio uma coisa que não acontecia, que não aconteceu durante muitos anos, que há uma diferença muito grande no rendimento per capita das famílias que vivem na Europa face, por exemplo, às famílias que vivem nos Estados Unidos. Há uma divergência muito grande no PIB per capita, se comparados a mesmo poder de compra. E perante esta situação, a União Europeia, e é uma constatação que nós também fazíamos em Portugal e que fazia o Governo, não pode senão deixar de concluir que esta situação tem que mudar, porque tem impactos sobre imensos fatores, incluindo sobre a capacidade que a Europa tem de reter as pessoas. Nós temos na Europa e em Portugal um problema demográfico, no sentido em que temos muitas emigrações e temos taxas de natalidade baixas. Temos uma grande vantagem, que é as pessoas viverem mais anos, isso é uma grande vantagem, mas também é verdade que precisamos de pessoas em idade de trabalhar e de pessoas mais jovens e, portanto, a competitividade não é importante para muitas coisas, para o nosso papel no mundo,